Boa noite, senhores vereadores. Saúdo também a todas as pessoas que estão aqui na galeria. Saudação especial também aos servidores dessa casa. Fazer uma saudação especial a todas as pessoas que nos escutam através do rádio e da internet. Solicito o senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 101ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Começando os trabalhos dessa noite, passamos ao espaço da apreciação de ata, aonde está para apreciação e logo após votação a ata número 24 de 2015. Está aberto o espaço para manifestações sobre a ata. Não havendo inscrições, colocamos a ata em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, levante. Ata 24 de 2015, aprovada por unanimidade. Dando sequência, passamos ao espaço das correspondências. Primeiro, correspondência expedida. Vereadores que quiserem a leitura, podem se inscrever junto à secretaria da mesa. Não havendo inscrições, passamos ao espaço da correspondência recebida. Da mesma forma, vereadores que quiserem a leitura, podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Sandro, solicito que seja lida a correspondência recebida protocolada sob o número 254 e 263-2015.
Correspondência protocolada sobre número 254. Convite para a posse do presidente do Lions Clube de Agudo, AL 2015-2016. O Lions Clube de Agudo tem a honra de convidar Vossa Senhoria, acompanhada de sua esposa, para a cerimônia de transmissão de cargos e posse da presidente, senhora Andréia Danila Becker Neuschander, para o ano leonístico 2015-2016. A cerimônia será na sede do Lions Clube, na Rua General Flores, 759, esquina Avenida Borges de Medeiros, com início às 20 horas do dia 25 de junho de 2015. Após o evento, será servido um jantar e, para bem organizar, solicitamos a gentileza de confirmar a sua presença até o dia 24 de junho pelo telefone 55-3265-1157. Na certeza de podermos contar com sua honrosa presença, agradecemos antecipadamente. Nós servimos Noeli Broin, presidente 2014-2015, e Andréia Neuschander, presidente 2015-2016. Ao excelentíssimo senhor Kleber Castro, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo. Correspondência protocolada sobre o número 263-2015. Convite. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Adolfo Brito, atendendo à proposição do deputado Gabriel Souza, aprovado por unanimidade no colegiado parlamentar desta comissão, convida a Vossa Senhoria para a seguinte audiência pública. Pauta: valorização da defesa e inspeção de origem animal e vegetal no estado do Rio Grande do Sul. Data: 2 de julho de 2015, quinta-feira. Horário: 10 horas. Local: Sala José Lingoy, solar da Câmara, primeiro andar do prédio anexo nessa casa legislativa. Pedimos a gentileza da confirmação de presença pelo e-mail cap@al.rs.gov.br ou pelos telefones 51-3210-2602 e 3210-3603. Contando com a sua presença, reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, deputado Adolfo Brito, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo.
Segue aberto o espaço para inscrições das correspondências recebidas.
Vereador Alexandre, peço a leitura da correspondência recebida 262/2015.
Correspondência protocolada sobre número 262/2015. Senhor presidente, o município de Agudo vem, através do presente, convidar-lhe, juntamente com os demais nobres vereadores dessa Casa Legislativa, para a solenidade de inauguração da quadra poliesportiva coberta da Escola 3 de Maio, de linha Teutônia, que acontecerá no sábado, dia 27 de junho de 2015, às 14 horas. Na mesma data, o CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio estará realizando sua festa junina, com a apresentação dos alunos logo após o ato inaugural e início das demais festividades, às 18 horas. Contando com a presença de Vossas Excelências, enviamos anteciosas saudações. Valério Vila Trevin, prefeito.
Segue aberto o espaço da correspondência recebida.
Vereador Paulo, senhor presidente, solicito a leitura da correspondência protocolada sob número 264/2015.
Correspondência protocolada sobre número 264/2015. Rotary Clube de Agudo, distrito 4660. Convite para reunião festiva e posse do presidente do Rotary Clube de Agudo 2015 e 2016. O Rotary Clube de Agudo tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a cerimônia de transmissão de cargos do Conselho Diretor e a posse do presidente, Sr. Onélio Juni Beni, para o ano rotário 2015-2016. A cerimônia terá início às 20 horas do dia 2 de julho de 2015, no Salão Social, nas dependências da Sociedade Cultural e Esportiva Centenário, em Agudo, Rio Grande do Sul. Após o evento, será servido um jantar por adesão. Por favor, confirmar sua presença até o dia 29 de junho de 2015, pelo fone 55-96-26-3167. Esperando contar com sua participação, antecipamos agradecimentos e apresentamos votos de estima e consideração. Dar de si antes de pensar em si. Fabiano César do Nascimento, presidente, 2014-2015. Onélio Juni Beni, presidente, 2015-2016.
Segue aberto ainda o espaço da correspondência recebida.
Senhor presidente, tem uma correspondência aqui que não está protocolada, mas...
Por favor.
Festa junina da Escola Municipal de Ensino Infantil Paraíso da Criança, dia 27 de junho de 2015. Horário 16h30. Local Pavilhão Comunitário Nossa Senhora Aparecida. Seriam essas as correspondências.
Não havendo mais inscrições para as correspondências recebidas, passamos então ao espaço do expediente, onde eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias ou proposições que deram entrada nesta casa.
Projeto de Lei 23/2015 altera a Lei Municipal 1625/95, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que altera a Lei número 1625/2005. Que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município, visando atender as demandas encaminhadas ao município por um segmento que ainda não possui o direito ao benefício, o amparo ao comércio varejista, que também contribui muito na arrecadação de impostos. Após o atendimento de várias solicitações de incentivo industrial e também pedidos de outras formas de auxílio previsto na legislação vigente, o Governo Municipal, juntamente com o Comitê Gestor do Programa, analisou e concluiu que o comércio varejista pode desenvolver-se mais e melhor com a concessão dos benefícios que o programa estabelece aos demais segmentos. uma vez que as dificuldades percebidas são de igual grau, independente do segmento, sendo que a concessão dos benefícios muito contribuirá para o desenvolvimento econômico de nossa comunidade. O empresário do comércio varejista espera da administração municipal a mesma oportunidade e o mesmo apoio que os demais setores já conquistaram. Considerando haver empresa aguardando essa nova orientação, gravamos a tramitação da proposição com regime de urgência. A sábia equilibrada da deliberação da colenda Casa Legislativa. Valério Ville Trebin, prefeito. Projeto de Lei 24 de 2015 autoriza a doação de bem móvel à Associação Bombeiros Voluntários de Agudo e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, submetemos para análise de Vossas Excelências o projeto de lei que autoriza a doação de bem móvel à Associação Bombeiros Voluntários de Agudo, com o qual a administração municipal pretende proporcionar à Associação dos Bombeiros Voluntários melhor estrutura para o atendimento dos essenciais serviços voltados à prevenção e combate a incêndio, aos prestadores de tão relevantes serviços no decorrer de mais de 4 anos de existência da mesma, sempre encontrando no poder público apoio e estímulo. Quero o Poder Executivo autorização para formalizar o repasse de um veículo que já não mais serve para o dia a dia da atividade pública, mas que, no entanto, pode ser ainda útil para a associação. O caminhão Volkswagen carregava uma carroceria caçamba e receberá adaptações, custeadas com recursos próprios da donatária, arrecadados através de eventos e campanhas realizadas em parceria com a comunidade agudense. Dessa forma, haverá mais efetividade às ações de combate a incêndio, servindo de veículo de apoio ao caminhão que vem atendendo as atividades dos bombeiros voluntários de Agudo, aumentando consideravelmente a capacidade de água disponível quanto do combate aos sinistros. Nestes termos, presente o interesse público na doação, rogamos pela aprovação do presente projeto de lei. Anteciosas saudações, Valério Ville Trebin, prefeito. Seriam essas as proposições na sessão de hoje.
Dando sequência aos trabalhos dessa noite, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Como primeiro orador da noite, concedo a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Vereador Wilson Dias.
Saúde, senhor presidente, cumprimento os colegas vereadores e a todas as pessoas que mais uma vez estão presentes aqui na galeria e também aqueles que pelo rádio estão nos acompanhando na noite de hoje. Eu gostaria de bater numa tecla, senhor presidente, que tem sido muito forte nas últimas sessões e parece que todos os assuntos que são debatidos nessa casa não têm a mesma ou não têm receptividade em setores que deveriam dar atenção que os assuntos merecem ter. Eu quero falar sobre a questão de passeio público. Dizer que uma moradora da nossa cidade tem ido ao encontro da administração municipal e ela busca simplesmente cordões para fazer o passeio público na frente da sua residência. Um objetivo bem claro, de ajudar o embelezamento da cidade de Agudo. No entanto, a busca desta senhora e também do seu esposo, que são empresários, não tem tido sucesso junto ao setor de obras. E olha que a frente do terreno desta família, da dona Cristina Casburg, é de apenas 11 metros. Então, o que se pede são cordões para que a família possa fazer o passeio público, fazer a sua calçada. Nós temos uma lei que ampara a nossa comunidade. Aqui tem se debatido muito de quem tem calçamento e que não providencia o seu passeio público e segue essa discussão na casa, mas que não tem ressonância na administração municipal. Então, gostaria hoje de deixar aqui um pedido para que o setor de obras procurasse atender a família da dona Cristina Casburg com a colocação de cordões para que eles possam fazer o passeio público e assim a gente possa ter sequência num dos assuntos que são debatidos e que não avançam no nosso perímetro urbano. Um segundo é em relação ao Rincão do Pinhal. Essa é uma localidade, senhor presidente, colegas vereadores, e o próprio presidente conhece bem a situação, e até pode parecer uma incoerência vir aqui hoje falar sobre canalização de água, mas não é, até porque aquela comunidade tem o hábito de acompanhar a programação de rádio, não só a Rádio Agudo, mas de rádios, enfim, onde as pessoas falam, dão entrevistas e comentam sobre recursos que têm, enfim, que vão expandir a rede de abastecimento de água, e que fulano de tal, deputado tal, já trouxe dinheiro e coisa e tal, e vão votar nele, papapá, e a coisa não avança. A semana passada eu estive no Rincão do Pinhal, e a cobrança vem para cima do vereador, né? Porque algumas reuniões já aconteceram com o prefeito municipal, alguns encontros já aconteceram com o setor competente da Secretaria da Agricultura, e o Rincão do Pinhal, o Rincão do Mosquito, não está tendo a felicidade de avanço na questão do abastecimento de água. Então, eu hoje apresento uma indicação no sentido de que se dê mais atenção para a localidade, especialmente porque nos aproximamos do próximo pleito eleitoral, e esta é uma promessa que vem de campanha, não só da atual administração, mas de campanha também de deputados, que por lá têm os seus nomes defendidos quando precisam de voto. Então, senhor presidente, deixo aqui essa indicação, com a expectativa e esperança de que a administração possa atender aquilo que já foi prometido para os moradores daquela região.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Não farei do espaço nesse momento, senhor presidente.
Vereador Aliceu Klein.
Saúde, senhor presidente, colegas. Sim. Vereadores, comunidade que nos escuta através da internet, pessoas presentes na galeria, imprensa escrita e falada. Um abraço especial à minha tia Evelita, que se encontra hoje presente. Depois o assunto será sobre homenagem póstuma ao seu Edmundo Besco. Alguns assuntos me levam a fazer uso desse espaço. É sobre alguns pedidos que fiz durante o dia de hoje ao nosso secretário de obras. Algumas coisas também já comentei agora na saída com o prefeito. Moradores da linha das pedras ainda não têm as suas estradas resolvidas com o transporte escolar nas imediações do seu Rogério Kleinpaul, né, diz o prefeito que ia tomar as devidas providências para que lá fosse realizado o transporte escolar, o qual o município vem pagando todos os meses e lá não acontece. Também fui procurado por moradores do Cerro dos Beles pedindo para ver se não tinham esquecido deles para a continuação do alargamento da estrada do Cerro dos Camargos. Também o pessoal da Linha Louca, até no Cerro na entrada do Lino Fride também, precisa ser feito um alargamento. Parabenizar desde já a toda a comunidade escolar da Olavo Bilac pela organização da festa no último sábado. Foi uma baita festa lá, apesar de alguns contratempos. Teve falecimento de pessoas também no local. E tudo isso gera um constrangimento. Gostaria que a casa mandasse durante a semana um pedido para o cartório eleitoral de Faxinal do Soturno, pedindo datas em que o cartório virá ao nosso município, oferecendo até a casa, para que os munícipes agudenses possam fazer suas transferências de título. A gente tem em muitas comunidades pessoas que trocam de domicílios eleitorais e fica difícil para eles ir até se deslocar até a Faxinal. Então pediria ao presidente que fizesse por escrito uma correspondência ao cartório eleitoral pedindo de providência para que eles indiquem os dias, ou se vêm ou se não vêm, para fazer as transferências eleitorais aqui em nosso município. Nesse primeiro espaço seria isso, senhor presidente.
Saúde à mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria, a todos que acompanham nossos trabalhos pela imprensa e pela internet. Dizer que hoje a gente teve alguns encontros, mas fora isso também fiz algumas indicações para esta noite de trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Uma delas é a 35, que pede a recuperação da estrada aqui da cidade de Roberto Rocha, onde tem as minhas filhas morando e tem morador aqui dessa casa também, o Vitório Brant. É um trecho de estrada aqui dentro da cidade, que é muito ocupado, principalmente por pessoas que vão até a Associação Hospital Agudo. E é muito ocupado também em função do transporte escolar, que faz ali o retorno para ir até a Escola Viliroso. Precisa, alguns lugares, a colocação de material, mas é uma situação meio urgente, porque existe uma enorme cratera, principalmente no trecho de acesso de outra rodovia. Então, estamos pedindo mais uma vez, a gente já pediu dias atrás essa recuperação, e que o município faça, na medida do possível, dê uma atenção especial para a recuperação dessa estrada tão importante aqui dentro da cidade de Agudo. Dizer também que, em relação ao que o colega vereador Aliceu comentou, Rogério Klein, Paulo na Linha das Pedras, foi prometido a colocação de lâmpada de iluminação pública, ela foi colocada, funcionou 2 meses e agora não sei quanto tempo ela está queimada. Então a gente está pedindo essa recuperação e a respeito deles ali, também a situação do transporte escolar, e inclusive foi pedido por parte da secretária da Educação, a gente comentou sobre o assunto, ela vai verificar o que está acontecendo, mas de uma situação a gente tem certeza. Acho que o município não pode pagar por um transporte, por um trabalho que não é realizado. Então, inclusive, citei para o senhor prefeito municipal que esteve aqui conosco, e se precisar dizer aqui na casa, a gente diz, se realmente o trabalho não está sendo realizado e por esses 3, 4, 5 meses foi pago, que o município tenha coragem de descontar o serviço que não foi acertado. Acho que nunca foi feito. Embora que reclamações muitas vezes já existiram de transportes escolares que deixam de fazer, mas a prefeitura, por sua generosidade e muitas vezes pelas conveniências, é pago o trabalho. Então, estamos pedindo, mas principalmente, de que o trabalho seja realizado. Inclusive, existe a respeito desse morador, Rogério Kleinpaul, que estava bravo na festa sábado de noite ali no Lago Bilac, não comigo, mas com as ações da administração municipal, de que também lhe foi prometido uma terra, até porque lá é uma região que tem muita pedra, uma terra para uma cancha de bosta prometida durante o período de campanha, e que até hoje não aconteceu. Então, são situações assim que a gente fica triste, que as promessas, muitas vezes, de campanha, ainda que legais, ainda que ilegais, elas não são cumpridas. Dizer também que o pessoal ali próximo à subida da Nova BM, ali na Linha Louca, esse salão Lino Friedrich, existia uma parada de ônibus, e por motivo A e B, ela não existe hoje, talvez até em função do que a comunidade fez, e esse pessoal está pedindo tão somente o material. A mão de obra, o pessoal dará para fazer a construção dessa parada de ônibus. Todos nós estamos acompanhando nesses últimos dias a grita que existe em relação à saúde, não só aqui no município de Agudo, que ainda está sendo muito bem atendido, mas a nível do Estado. E nós temos aqui no nosso município de Agudo, a nossa grande referência é Santa Maria, e a gente vê com grande preocupação o que está acontecendo, principalmente na Casa de Saúde, que está se socorrendo de empréstimos para saldar os trabalhos que precisam ser efetuados nessa casa. E não é muito diferente o Hospital de Caridade, que presta por algumas partes SUS, e agora a gente está vendo que o atual governo do Estado pagou até agora, se não me engano, janeiro e fevereiro, e talvez uma parte de março. Abril, maio, ninguém está recebendo, e já ficou um passivo do ano passado. Alguns meses que alguns municípios não receberam. Então, existe hoje uma grande preocupação na área da saúde, a falta de recurso para gerenciar aquilo que precisa ser feito. E isso está recaindo tudo sobre os municípios. Então, a gente, quando comenta com o prefeito municipal, a gente sempre pede uma atenção muito especial, principalmente para essa situação. Eu acho que saúde e educação são fundamentais, mas muito mais que educação é a saúde. E se dói, e quem tem o problema sabe o que é. Se você não tem saúde, você não estuda. Então, assim, é uma preocupação grande que existe, sem desmerecer as outras áreas. O município de Agudo tem inúmeros compromissos, que em inúmeras áreas, inclusive foi dito aqui na reunião passada, na sessão passada, mas acho que a saúde hoje é um ponto crucial para o estado do Rio Grande do Sul, para quem vê como está acontecendo. E a gente teve na semana passada a marcha dos vereadores, inclusive um dos encontros foi com o governo do estado, com o Sartori, e a gente vê a grita que existe. Mas os outros governos foram inteligentes o suficiente para buscar dinheiro para não deixar, principalmente, duas áreas defasadas, saúde e educação. Se o governo anterior ficou devendo alguma coisa, esse aqui tem que ser suficiente, a mente inteligente para fazer o que ele compete, principalmente saúde e educação. E nós acreditarmos que é um gringo que faz.
Concedo a palavra ao vereador Gerson Roberts.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho com suas presenças, as ouvintes da rádio e também os internautas. A semana transcorrida fui procurado por mais de um munícipe que reclamava da falta de atendimento do trabalho de Globa. Mas me comprometi de encaminhar uma indicação, morador Luceiro Seco, senhor Valmir Pribe, que segundo o neto dele, já me colocava de que a inscrição já faz mais de 5 meses e que o trabalho não está sendo executado. E hoje, no entanto, também mais um outro morador da linha São Pedro me colocava de que veio reivindicar o trabalho, que já há alguns meses ele também já estaria inscrito e de que o secretário teria colocado de que a máquina, a Globo, estava estragada e, segundo ele, no mesmo dia ao retorno para sua casa encontrou o equipamento trabalhando. Então, são situações constrangedoras que as pessoas passam e sabe-se que esse é o momento que as pessoas precisam desse trabalho, porque logo aí vem o período de plantio. Então, que a Secretaria dê uma atenção e procure atender todos os inscritos de forma igual e sem privilégio para alguns. Outra indicação, seja colocada uma luminária em frente ao antigo casarão dos Miller, na Nova Boêmia, pois lá já houveram atos de vandalismo e também furtos. Então, há necessidade de que seja feita uma iluminação também. Seria isso, senhor presidente, nesse instante.
Concedo a palavra ao vereador Itamar Fontella.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Kleber Cássio. Cumprimento colegas vereadores presentes. Cumprimento as pessoas presentes na galeria. Em especial, quero cumprimentar o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, senhor Hélio Hoffmann. Cumprimento também o secretário de Educação de Paraíso do Sul, senhor Gilberto Besco, presente conosco na sessão. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Aguda e as pessoas que nos acompanham via internet. Dizer que na última sexta-feira estive junto a uma audiência pública aqui nesta casa, onde o deputado Adolfo Brito, que é o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa, onde se debateu sobre um assunto muito importante, principalmente no interior, na zona rural do nosso município, não só no nosso município, mas como um todo aqui do Rio Grande do Sul e do país como um todo também, sobre energia elétrica. A gente está agora num período que, principalmente, nosso agricultor, nosso produtor de fumo, ele inovou muito nos últimos anos, colocando estufas com ar forçado, onde tem motores aí que tocam para a cura do tabaco. E agora é um período entre safra. A grande maioria agora não sente tanto a falta de energia como no período de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e até março, onde aqueles motores estão funcionando e já se passou um período do ano passado com 10, 12 dias sem energia elétrica. Então, essa preocupação o deputado trouxe até a casa aqui, fazendo pequenas audiências públicas em vários municípios e convocando os vereadores, convocando os moradores, as pessoas que estão lá no interior para uma grande audiência pública que acontecerá dia 6 de julho de 2015, lá na Assembleia Legislativa. Hoje esteve aqui conosco, numa reunião preliminar, o presidente do sindicato, buscando algum recurso de ajuda aqui de nós, vereadores, para custear um ônibus, para estar lá junto nessa audiência pública do dia 6 de julho. Já estive hoje, no dia de hoje, no interior, convidando as pessoas que a gente sabe que agora é um período que o produtor sempre tem serviço, só que é um período que tem menos. Então, tem que se unirmos e buscar botar, eles têm ideia de botar 1.500 pessoas lá na Assembleia Legislativa, nessa reunião, nessa audiência pública que acontecerá dia 6 de julho. Então, a gente pede a toda a nossa comunidade agudense, principalmente o interior, que o foco é levar energia trifásica ao interior. Esse é o foco principal da audiência pública que acontecerá dia 6. Então, dizer que eu lembro que foi no ano anterior, eu fui junto, mais vereadores, numa audiência também que tinha na Assembleia Legislativa, onde a gente convidou várias pessoas da comunidade e a adesão foi pouca. Então, por isso que nos preocupa, a gente tem que assumir o compromisso e ir, porque agora a gente sabe que sem pressão dentro de um governo, tu não consegue as coisas. É assim que funciona. E é assim que se deve fazer. Então a gente convoca o pessoal do interior, os agricultores, que venham e se inscrevam junto ao sindicato, que o senhor Hélio está fazendo essa inscrição para que depois contratar o ônibus. E vamos botar um ônibus lotado, pelo menos um. Sobradinho se comprometeu com dois, outros municípios, Restinga, estava junto conosco aqui. Aqui, Faxinal estava conosco também na reunião, Nova Palma. Então, a mobilização é geral do município e da região. Porque o problema, vocês podem ter certeza que o ano que vem acontecerá de novo. Ano que vem nós vamos chegar no mês de novembro, dezembro, e nós vamos ter ali 6, 7, 5, 2 dias sem energia elétrica. E a gente sabe quanto prejuízo dá isso para quem é colônia e para quem tem. Eu falo na região do fumo porque o produtor perde muito em qualidade. E só assim que a gente, através da pressão, porque a energia elétrica está aí, subiu 50%, e eu acho que tem que ser aplicado um pouco desse aumento que está sendo cobrado, absurdo, que está sendo cobrado, tem que ser aplicado em rede, em energia melhor, em energia de qualidade. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, comunidade aqui presente, uma saudação especial também ao secretário de Educação de Paraíso do Sul, toda a família Besco, presidente do sindicato, aos que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Somente quero ocupar espaço também para reforçar a questão da audiência pública, que o Itamar também já frisou muito bem. Numa outra oportunidade, estivemos na Assembleia Legislativa, onde houve um grande debate em cima das três concessionárias do Rio Grande do Sul, que é a RGE, a CE e a S-Sul. Mas, nesta vez, a audiência será numa segunda-feira, quando teremos sessão plenária aqui, então fica impossível quase de se dirigir junto a essa comitiva. Mas com certeza, com o apoio que os vereadores estarão dando no transporte e o sindicato organizando, é importante que as pessoas que sentem na carne o problema, os agricultores e também empresários, que essas pessoas vão junto, porque elas com certeza terão a voz e a vez lá de se manifestar nessa audiência pública, e nada melhor do que eles, que sabem realmente o que está acontecendo. Como já foi dito, o aumento foi significativo, absurdo, na energia elétrica. Então, a questão de não ter recursos para investimento, acredito que já caiu por terra, porque a arrecadação deve ser muito alta. Então, com certeza, seria importante essa mobilização, a classificação de pessoas que tiveram problema que conjunto neste momento. Seria, senhor presidente.
Quero aqui fazer uso desse espaço também e fazer aqui algumas colocações, assim como o vereador Wilson Dias, a gente também tem a preocupação na questão da rede d'água do Rincão do Pinhal, onde ainda na data de ontem também fui questionado sobre essa rede, vereador. E eu havia conversado com o secretário Márcio e o Magdiel para ver a quanto que anda aquela rede, pois o poço já foi feito aí no ano passado, através de uma parceria com o governo do estado. E a gente sabe que o poço lá deu vazão, o primeiro poço foi condenado, que havia naquela região, mas esse deu vazão, deu água potável, está tudo ok. E aí agora estou esperando também o que o secretário tem para nos dar. Quero ver se essa semana também consigo ter alguma colocação, alguma situação em que pé que anda essa questão da rede. A gente sabe da suma importância que tem naquela localidade, pois, por incrível que pareça, tem pessoas que lá realmente necessitam de água. É uma localidade que fica próxima ao rio e não tem água potável para tomar. Falar também sobre a marcha dos vereadores, que na semana passada a gente esteve. Estive acompanhado do vereador Carlito, vereador Alexandre, vereador Aliceu. E o assessor Roberto também esteve junto, onde pudemos participar de várias reuniões com secretários. Eu participei em duas com o governador, uma na parte da manhã, conversando, acompanhando o prefeito municipal e os prefeitos da quarta colônia, que lá foram fazer também as suas reivindicações e colocar que a situação do estado não é fácil, mas existem algumas coisas que a gente tem que questionar. Eu hoje vejo a situação atual do estado, e assim lá também foi colocado, e os municípios, se não fizerem o trabalho de gestão, logo logo vão acontecer da seguinte forma, lá foi colocado: se não fizermos a gestão e o planejamento de acordo, seremos apenas médios pagadores de folha. O estado do Rio Grande do Sul está sendo isso. Ele apenas paga a sua folha. Ele não consegue mais fazer investimentos. Ele não tem mais capacidade de endividamento. O estado do Rio Grande do Sul, ele está parcelando a folha de pagamento. Ele não consegue cumprir com a sua obrigação principal, que é a folha. Então, há um sacrifício muito grande por parte do estado. E a gente sabe que o reflexo vem parar aqui nos municípios. E se nós aqui, município, também não fizermos a nossa parte, não fizermos o trabalho de gestão e planejamento, e não pensar só no dia de amanhã ou depois de amanhã, e nós não começarmos a planejar para frente, há 20, a 30 anos, não vai demorar muito para o município também ser, e não falo só de Agudo, de todos, não ser, vão ser também apenas pagadores de folha. O município de Agudo ainda ele tem um pouco para investimento, tem o endividamento dele, está dentro do cronograma, ele está bem. O prefeito Valério está fazendo o dever de casa direitinho, está fazendo aí esse parcelamento das máquinas agora que foram aprovadas aqui pela Câmara, né? Mas existe e é preciso o trabalho de gestão acontecer todos os dias. Agradecer aqui também o prefeito Valério por ter vindo hoje aqui, e isso mostra a questão de humildade e simplicidade de um prefeito que veio até a Câmara conversar com os vereadores sobre a situação atual, sobre projetos que querem vir para a Câmara, para a Câmara e ver, antes do projeto vir, o parecer dos vereadores. O que os vereadores acham? Então, a gente tem que agradecer essa iniciativa do prefeito e dizer que a Câmara ela está, sim, de portas abertas ao prefeito e a qualquer secretário que quiser vir aqui. Assim como a secretária Rosemary também veio hoje conversar com nós, vereadores, e ela vai fazer uso da tribuna, na próxima sessão, ela vai fazer uso da tribuna, onde ela vai explanar sobre a questão do ranking que foi colocado aqui, que Agudo se encontra, vai explanar também por que se chegou nesse número e também o que está sendo feito para sair desse número. Foram coisas que nós ali, de repente, todos os vereadores não estavam juntos, mas a gente conversou com ela hoje e pediu para que ela traga esses pareceres para nós. Então, a gente precisa realmente ficar sabendo das coisas que acontecem. E nada mais justo do que a secretária vir aqui e colocar como que a Guda entrou no ranking 452 Educação do município e o que, que ele está fazendo para sair. Então, né, isso vai ser colocado na semana que vem, fazendo uso da tribuna livre. Sobre a audiência pública na semana passada, sobre a questão da energia elétrica, também aqui foi uma audiência muito boa, muito produtiva, onde tivemos aqui presença de várias lideranças, vereadores também, aqui de Agudo e vereadores da região, onde a gente conseguiu debater e colocar algumas ideias para o deputado levar a essa grande assembleia que vai acontecer no dia 6 de julho. Eu coloquei ao deputado que ele coloque e peça para que o ministro do MDA, que também vai estar presente lá no dia 6, apresente para que seja incluído no PRONAF 2016-2015, não se consegue mais porque ele já foi aprovado, mas que coloquem no PRONAF 2016, as pessoas que podem acessar o PRONAF acessem uma linha de crédito para financiamento de energia alternativa a pequenas propriedades rurais. Há propriedades que podem se instalar a energia eólica, que vem através do vento, ou outras propriedades que podem colocar painéis de energia solar. Então, a gente sabe que dentro dessa linha do PRONAF hoje não existe, mas ela pode existir. E a gente sabe que em um curto prazo de tempo, essa energia ela se paga e se torna viável. Existe a questão do investimento, e a gente paga caríssimo pela luz, a gente sabe que custa caro. Mas uma coisa que eu questionei também, qual é a capacidade energética hoje das usinas, das hidrelétricas, das termoelétricas, das eólicas? Fazer o investimento lá, botar a rede, é muito bom. E nós vamos ter garantia de energia? De produção de energia, tudo isso tem que ser questionado, né? Não adianta chegar lá, vamos cobrar a luz, vamos botar rede, e depois não tem luz para botar lá. Nós não temos força para chegar, né? Então, isso são coisas que tudo tem que ser muito bem avaliadas, tem que ser muito bem colocado, porque senão vai passar apenas por um ato, né? Então, a gente precisa, e para isso servem as audiências públicas, assim como essa que vai acontecer. E a Câmara de Vereadores, por ser numa segunda-feira, nós não vamos conseguir fazer uma grande representação, mas o vereador Carlito fará sim a representação de nós vereadores junto a essa comissão que foi definida naquele dia. O vereador Carlito irá a Porto Alegre fazer o trabalho de nós vereadores e levar aqui as reivindicações que nós vereadores temos ou sugestões para colocar junto ao pessoal. Então é preciso ser bem coerente nessa questão. Analisar sim tudo, né? Porque a gente sabe que hoje se vive uma crise energética e se precisa, na verdade, de melhores energias lá no campo onde se produz. E como é que vamos fazer isso? Cachoeira do Sul tem uma termoelétrica para ser colocada, e aqui estava o presidente da Celeto, o senhor Benemite, onde ele colocou muito bem que essa termoelétrica de Cachoeira do Sul, que tem um carvão de altíssima qualidade, o vereador Carlito conhece a região, conhece o trabalho da terra, do carvão lá, do pessoal da Celetro, e pode produzir até quatro vezes mais que a nossa usina da Ana Francisca, é correto, vereador? Quatro vezes é a capacidade, uma termoelétrica de Cachoeira do Sul, em produzir mais do que a nossa usina da Ana Francisca. Então vejam o que isso ia ajudar. Outra coisa que ele colocou foi que a usina hidrelétrica de Candiota, ela produz energia e manda para o Uruguai. Ela está dentro do Rio Grande do Sul e manda energia para o Uruguai. Por não ter um trabalho de torres, de linhas de transmissão e subestação, então a gente aqui no Rio Grande do Sul produzindo e mandando até para outros países. Parece irônico, mas isso são fatos que realmente acontecem. Por isso que tem que ser realmente debatido para que alguma outra coisa aconteça para que as pessoas lá no campo possam realmente fazer investimentos que possam produzir de melhor qualidade e principalmente ter uma qualidade de vida melhor. Dando sequência aos trabalhos dessa noite, passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde hoje está inscrito o senhor Gilberto Teodoro Bescoff, que irá falar sobre a Unidade Básica de Saúde, professor Edmundo Frederico Bescoff, o prédio público do município. Concedemos, convidamos aqui o professor a fazer uso da tribuna e comunicar a todas as pessoas que as sessões, o espaço da tribuna livre, as pessoas podem vir até aqui a Secretaria da Câmara, se inscrever junto até todas as sextas-feiras de cada semana. Semana que vem já temos a inscrição da secretária Rosimeri. Então, concedo agora o espaço ao professor Gilberto Teodoro Bescoff.
Inicialmente, então, cumprimentar o presidente dessa casa, né? Vereador Kleber, em nome do vereador, cumprimentar demais vereadores dessa casa, de todas as bancadas, e dizer que é um momento muito especial para a família Bescoff, que se encontra também na galeria, né? E diga-se de passagem que essa casa é a casa do povo, né? E aqui que acontece várias discussões, né? Temas relevantes para a sociedade agudense, né? E que, espero não me emocionar, em nome dessa, da família Bescoff, agradecer ao vereador que propôs o projeto de lei, né? E contar também com o apoio dos demais vereadores, né? Porque quando uma pessoa que trabalha numa comunidade por mais de 35 anos e é lembrado pelos vereadores, é porque não passou em vão naquela comunidade. A história do meu pai, ela começa em 67, na localidade de Nova Boêmia, onde lá ele começou a vida do magistério, e naquele período eu nem nascido era. E daí ele conseguiu uma transferência para a linha dos Pomeranos. Por lá ele passou mais de 30, 35 anos atuando naquela comunidade. E quem conhecia bem ele, ele além de professor, ele tinha a missão, e acredito eu, que os professores mais antigos que começam a se enraizar naquela comunidade, eles não são só professores, são formadores de ideias, de opiniões, de conduta, onde que os alunos, onde que a gente sempre tenta passar para os alunos a ética, né? Aquele cidadão do bem. E uma das coisas que ele tinha uma grande missão, até então, em 85, não tenho mais a data bem certa, quando existia, não existia o posto de saúde na linha dos Pomeranos, então aquele professor que fazia tudo. Fazia injeção, dava conselhos para as famílias, né? E eu me recordo muito bem, eu era um piá, quando muitas pessoas, ao se deslocar até a sede, voltavam de ônibus, esperavam o pai chegar do colégio e diziam seu mundo, como era conhecido, né? O médico disse que tem que fazer uma injeção. E o senhor sabe fazer bem. Ou era na veia, ou abaixo da cutânea, ou no músculo, né? E muitas vezes nós sentado ao lado do fogão, via ele com, né, na época não tinha injeção descartável, era tudo fervido mesmo, né? E nós cuidava lá para a água não borbulhar por cima, para que o fogo do fogão não apagasse, né? Então, e era uma aprendizagem que ele aprendeu com o pai dele, né? Que era meio, não fazendeiro, mas criava muito gado, né? Então, ele, né? Então ele sempre na infância participava desse fato. Eu me recordo quando guri, e as gurias também, minhas manas lá, muitas vezes ele descia especialmente para a cidade para buscar as gotinhas, né, infantil, paralisia infantil, né, e com uma caixa de isopor para que ele não estragasse, e ele passava nas casas ou nas escolas mesmo, às vezes indo a pé aos sábados. E me recordo também de uma bicicleta ao domo verde, né, deve ter uns pedaços lá ainda guardados no galpão, né, que muitas vezes ele ia na casa das pessoas para fazer. Por que fazia isso? Não é pra, né, nunca se pensava no prédio público receber o nome dele, não era a intenção essa, mas ele se sentia útil à comunidade. Nós filhos presenciávamos muito, né, muitas vezes a casa cheia, né, a tardinha, então fazia injeção, e aí conversa vinha, né, de todos os aspectos, de família, né, e os pais realmente diziam assim, daqui a pouco o mundo volta da aula, que era da escola. Bom, exposto isso, né, dizer para os vereadores dessa casa que esse reconhecimento, esse reconhecimento público, nos faz pensar de que todos nós somos exemplos a ser seguidos, seja ele professor, seja ele médico, seja ele agricultor. As crianças, elas mais vão pelo exemplo do que pela palavra. A gente, em nome da família, quer agradecer ao Liceu por ter lembrado, né? Para quem não conhece também, ele é meu primo, né? Aos vereadores que também acredito que vão se colocar a favor, e dizer como é bom vocês terem nessa casa, em outras ocasiões já aconteceu, lembrar das pessoas, os moradores de Agudo. É muito mais gratificante reconhecer pessoas na comunidade de Agudo do que pessoas de fora. E se vocês entenderem pela aprovação desse projeto de lei, dizendo a alegria da nossa família por este ato, algo feito pelo pai, sem esperar nada em troca, imagine a alegria da minha avó, 90 anos, da mãe, de uma forma contribuíram para a educação de todos. Eu não saberia dizer quantos alunos passaram pelo pai, mas acredito sim, nas duas comunidades, mais de 1.000 crianças. E é isso. Agradecer, desculpa a emoção, mas homem também chora.
Agradecer as palavras do professor Gilberto e dizer que pessoas assim como o teu pai fizeram e são merecedores de uma nomeação, uma denominação assim como vai ser concedida após aqui a votação, e dizer que ele deixou a semente plantada e que a família está aí feliz com essa homenagem, mas que deixou pessoas de bom caráter. E que bom se surgissem mais pessoas assim, como o seu mundo, que sem intenção nenhuma, fazem o bem pela sua comunidade. Então a gente fica realmente emocionado em poder homenagear pessoas assim, como teu pai, os pais de vocês, e precisamos sim cada vez de mais mundos nesse nosso mundo tão louco como anda hoje em dia. Dando sequência aos trabalhos dessa noite, passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos hoje os vereadores Itamar Puntel e Gerson Halberstam. Conceda a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Vereador Gerson Halberstam.
Da mesma forma, senhor presidente.
Dando sequência, passamos então à ordem do dia, onde solicita o senhor secretário uma nova verificação de quórum.
Senhor presidente, permanecem todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão e depois votação o projeto de lei número 16/2015, que denomina Unidade Básica de Saúde Professor Edmundo Frederico Bescoff, o prédio público do município de Agudo. Temos aqui os pareceres das comissões, Comissão de Constituição e Justiça, onde foi relator o vereador Sandro Goltz, com parecer favorável acompanhado dos demais membros. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, vereador relator Aliceu Klein, com voto favorável acompanhado dos demais membros. Colocamos o projeto de lei número 16 em discussão. Senhores relatores.
Vereador Aliceu.
Com a palavra.
Salve, senhor presidente, colegas vereadores, a família do agraciado que está presente, minha tia em especial. Me lembro, dias atrás, conversando com o Gilberto, e ele me contou da trajetória, que eu já conhecia também como tio, do nosso sempre saudoso Edmundo Frederico Besco. E como lá existe hoje um posto de saúde que só tem o nome de posto de saúde da linha dos Pomeranos, devido tudo isso que o Gilberto comentou para nós, deles fazer injeção, dar gota para as crianças e além de tudo ser um ótimo professor e lá ter começado depois de um ano na Nova Boêmia, na minha terra, ter se mudado para lá e lá ter começado e encerrado a sua carreira como professor, nada mais justo essa homenagem. A gente, cada vez que a gente se lembra dos professores, não que hoje seja diferente, a Giza também é professora, o Gilberto é professor, mas não que hoje a gente, eu acho que a gurizada de hoje não se lembra mais do professor como a gente se lembrava dos nossos professores no nosso tempo. A gente ia de primeira a quinta série, tudo na mesma sala, aí uns levantavam para comer, o professor tinha que fazer faxina, o professor tinha que fazer a merenda. No meu tempo ainda era tempo que não tinha merenda, levava um pão, uma fatia de pão com melado no meio, e depois chegava na hora do intervalo, já estava duro o pão, mas tinha que comer igual, né? Então são assim aquelas pessoas que nós ensinam a ler e escrever, pelo menos no meu tempo a gente se recorda e a gente se emociona. Então, parabéns ao Gilberto pela explanação que teve em relação ao seu pai. Eu acho que ele fez uma coisa boa. Da família, dos seis filhos, ele conseguiu formar três professores. Valorizar também as primas aí também. Não quiseram ser professoras, mas todas elas, com certeza, têm aquilo que o pai ensinou no seu coração. Peço que todos os vereadores votem favorável por esse projeto. Seria isso, senhor presidente.
Itamar Pontel.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer e parabenizar a ação do vereador Aliceu. Nada mais justo, Aliceu, que entrar com um projeto desta forma aqui nessa casa. Acredito eu e conhecendo também a região e conhecendo também
um pouco do que foi seu Edmundo, a gente sabe da realidade do que tudo o seu Gilberto mencionou aqui na tribuna, do que ele fazia na época em que ele trabalhava naquela região. Então dizer que projetos dessa forma, pessoas escolhidas desta forma, que nem o Aliceu entrou com esse projeto nessa casa, deve sim receber essa homenagem, porque é justa. É uma pessoa que sempre teve uma conduta séria, respeitada, uma pessoa que até hoje é lembrado por muitos naquela região, dizer que, inclusive, ainda a sua esposa, que está presente aqui conosco, ela desenvolve vários trabalhos comunitários lá praticamente da região. Participa de grupos da OASE, da igreja, está sempre presente lá naquela região, da comunidade. Então, é um conjunto que não só seu Edmundo, mas também a sua esposa, que esteve sempre presente ajudando as pessoas daquela região. Sou testemunha porque estou há 20 anos trabalhando naquela região. Inclusive, quando eu vim morar aqui no nosso município de Agudo, inclusive a gente procurou lá essa senhora lá para se hospedar. E aí, por outros motivos, que eles não queriam assumir compromissos pela idade e talvez eles queriam ficar sozinhos, mas a gente sabe do quanto eles estão trabalhando e ainda trabalha a esposa do seu Edmundo lá junto à comunidade. Dizer mais uma vez, Aliceu, parabéns por essa escolha. Tu acertou em cheio, eu acho que a escolha que é merecedora, com certeza, de nós contemplar aquele posto de saúde com o nome do seu Edmundo. Parabéns mais uma vez. Seria isso.
Senhor presidente, colegas vereadores, parabenizar o Aliceu também pela iniciativa, como vários vereadores em situações diferentes também tiveram a iniciativa de fazer homenagens, em honrar as pessoas que fizeram ou que fazem pelo município. Nós tivemos exemplo há bem poucos dias atrás, quando o juiz Bertolo foi homenageado por esta casa, por iniciativa da bancada e em especial do colega Wilson e por todos os vereadores. Inclusive, ano passado, em função de homenagem que a gente fez também, e ano retrasado da mesma forma. Mas a gente vê que muitas pessoas, não por serem as mais poderosas das localidades, elas conseguem transformar, elas conseguem passar uma mensagem que chama mais a atenção das pessoas. Se nós olharmos hoje, principalmente, a situação, a linha dos pomeranos, a região, a gente vê que tem pessoas que têm um potencial enorme no lado capitalista e não são lembrados, muitas vezes, por nós, vereadores. Por isso que eu sempre digo que muito mais importante do que o capital que a gente tem, o dinheiro que a gente tem, é as ações que a gente pode praticar. E nesse sentido, se nós olharmos a questão principalmente de magistério, tem algumas pessoas, alguns professores que marcaram muito o município de Agudo em anos que se passaram. E aí nós chegamos, tipo nós ali na região a norte do município, o professor Alfonso Júlio Doss foi um professor que foi uma referência, não só como professor, mas como um homem de comunidade. Se nós viermos aqui para Picadurio, o professor Forge, na General Osório. Se nós formos por ser o da Vilma, ó, por que Vilma? É porque teve uma professora de nome Vilma, a mãe da Gisela, que marcou o lugar. E acho que não, muito mais do que se fazer justiça para essas pessoas todas, é hoje nós temos a oportunidade de votarmos um projeto no qual a gente referencia um professor que foi uma marca de alguém que veio lá da Nova Boêmia, que passou pela linha Boêmia, trabalhou na casa comercial de Otto Fábio, talvez há 50 anos atrás, que era um dos comércios fortes da linha Boêmia, junto com meu avô, Emílio Schifferbein, mas que passou pela linha Boêmia também. E até hoje é comentado, tinha um senhor trabalhando de nome Edmundo Besco, que também passou pela Nova Boêmia e que fez a sua vida, que fez a sua comunidade juntamente com a vovó Vilita, ali na linha dos pomeranos. E nós, por um bom período, a gente teve uma afinidade muito grande com esta família, até por questão de envolvimento dos nossos familiares, e a gente sabe como estas pessoas são benquistas na comunidade, pelo que fazem e pelo que continuam fazendo. Mas a referência maior veio de quem, em época certa, soube ensinar, não só os filhos, mas que também soube ensinar toda uma comunidade, da questão que a gente precisa ter coerência, de que a gente precisa ter honestidade e de que realmente quem educa a família e quem ensina a escola. E acho que esse foi o maior legado que o professor Edmundo deixou. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Paulo.
Com a palavra, vereador Paulo Unf.
Também quero me manifestar, ouvindo os colegas vereadores, através desta bela iniciativa da valorização do professor Edmundo, e que este exemplo, como muitas vezes já citamos, que a gente também conviveu uns anos atrás com os professores que foram grandes lideranças no interior do município, e não é só os professores, outras profissões também, e que isso também sirva de alerta. Muitas vezes eu já tenho falado aqui que muitas leis vieram depois, há uns anos atrás, que estão realmente atrapalhando essas grandes lideranças que surgiram naquela época. Hoje o professor já não tem mais aquela autoridade que tinha uns anos atrás, de fazer com que realmente os alunos tivessem interesse pelo estudo, que os alunos realmente respeitassem aquele ambiente da escola, e vem prejudicando em sérios problemas. Temos a questão também da lei do menor não poder trabalhar, e que vem atrapalhando até o desenvolvimento dos pais na educação dos seus filhos. Então isso aí tem que servir de exemplo, e dando este nome a este posto de saúde, como já foi dado à tia Laurinha também, que prestou tanto serviço na área de saúde, nós estamos mostrando para a nossa juventude de que realmente os bons exemplos vale a pena se sacrificar durante a vida, dando bons exemplos e fazer um pouquinho mais do que a profissão exige. Aquele tempo faziam bastante mais do que a profissão exige. Hoje, às vezes, a pessoa faz um concurso para uma certa profissão e, às vezes, até tem a boa vontade de sair um pouquinho fora dessa rotina, fazer alguma coisa para o bem das pessoas, e já tem um que diz que ele está saindo fora da questão legal, que não pode fazer isso, que não pode prestar esse serviço. Então, prestem atenção de todas as vezes nós que somos os responsáveis pelas leis, principalmente os deputados federais, de não fazer as leis que venham atrapalhar este trabalho tão bonito que as pessoas faziam uns anos atrás. Seria isso.
Ouvindo os relatos todos, então, colocamos agora em votação o projeto de lei número 16/2015. Senhores vereadores, favoráveis, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Projeto de lei número 16/2015, aprovado por unanimidade. Dando sequência, passamos ao projeto de lei número 19/2015, que autoriza a contratação de monitores de escola para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, tendo como relator na Comissão de Constituição e Justiça vereador Sandro Goltz, com parecer favorável, acompanhado dos demais membros. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, relator vereador Aliceu Klein, acompanhado com voto favorável dos demais membros. Colocamos o projeto de lei número 19 em discussão. Não havendo inscrições, colocamos o projeto de lei 19/2015 em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Projeto de lei número 19/2015 aprovado por unanimidade. Dando sequência, passamos ao projeto de lei número 21/2015, que autoriza a contratação de farmacêutico para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Tendo como pareceres na Comissão de Constituição e Justiça, relator vereador Itamar Puntel, com voto favorável, acompanhado dos demais membros da comissão. Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tendo como relator vereador Paulo Unfer, com voto favorável, acompanhado dos demais membros da comissão. Colocamos o projeto de lei número 21 em discussão.
Vereador Wilson.
Com a palavra, vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero me permitir neste momento
de fazer rápidos comentários em relação à matéria proposta pelo Executivo. E no momento em que faço esse comentário, já estou emitindo também o meu voto pela contrariedade da aprovação desta matéria. Explico por quê. Considerando, inicialmente, toda a discussão que a matéria gerou quando da sua apresentação. Considerando também, senhor presidente, colegas vereadores, as manifestações trazidas por colegas que participaram de curso junto ao IGAN, que é quem presta a assessoria para a Câmara Municipal. Considerando ainda, senhor presidente, a vontade da administração municipal em promover um concurso para farmacêutico e, para concluir, considerando um dos assuntos que é muito debatido, muito comentado e parece ser a palavra de momento, a questão de planejamento e gestão, como esta é uma das matérias pelas quais eu percebo não haver por parte da administração municipal, já estou emitindo, embora ainda não tendo sido colocada em votação, a minha posição contrária à matéria.
Segue aberto espaço para discussão da matéria. Não havendo mais inscrições, colocamos o projeto de lei 21/2015 em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Projeto de lei número 21/2015, aprovado por 5-3. Foram votos contrários os vereadores Gerson Halberstadt, Carlito Schiffelmann, vereador Wilson Dias. Dando sequência, passamos ao projeto de lei número 22/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação e da Outras Providências, tendo como relatores nas comissões de Comissão de Constituição e Justiça o vereador Sandro Goltz, com voto favorável, acompanhado dos demais membros da comissão. Da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, como relator o vereador Carlito Schiffelmann, com voto favorável, acompanhado dos demais membros da comissão. Está aberto o espaço para discussão do projeto de lei.
Vereador Carlito.
Com a palavra o vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, só fazer um agradecimento aí por parte dos colegas de bancada, que são presidentes das duas comissões, o Wilson, da de Justiça, e o Gerson, da de Mérito, e dos demais colegas vereadores, na brevidade da tramitação dessa matéria, até porque ela precisa ser sancionada durante essa semana, e esta era a grande necessidade da administração municipal. Então, somente esses registros.
Segue aberto espaço para discussão do projeto de lei 22/2015. Não havendo mais inscrições, colocamos o projeto de lei número 22 em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Projeto de lei 22/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação e da Outras Providências, aprovado por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos dessa noite, passamos ao espaço do expediente, onde apresenta as matérias que se encontram em primeira e segunda sessão de pauta. Projeto de lei 23/2015, que altera a lei municipal 1625 de 95, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município. O projeto de lei 24 de 2015, que autoriza a doação de bem imóvel à Associação de Bombeiros Voluntários de Agudo e da Outras Providências. Está aberto o espaço para manifestações de até 4 vereadores para discussão das matérias.
Vereador Paulo.
Com a palavra, vereador Paulo.
Em primeiro lugar, quero me manifestar sobre o projeto 23.215, que altera a lei municipal 1.625, de 1995, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município. Dizer que realmente é muito importante essa alteração que está sendo proposta pelo Poder Executivo, que prevê também nesta lei de incentivo para empreendimentos comerciais, atacadistas, varejistas e prestação de serviço. Antes ele só contemplava as indústrias. Isso é muito importante porque em nosso município existem vários comércios comércios, atacadistas, varejistas, prestação de serviço, e com essa alteração, se for aprovada e tiver voto favorável também das comissões permanentes, vai fazer com que também esses possam ser contemplados, e às vezes com valores, até pequenos valores, mas que possam dar um grande incentivo aos que naquele momento necessitem de um incentivo para aumentar o seu poder e fazer com que também possam aumentar o número de empregos em nosso município. E também falar sobre o projeto 24/2015, que autoriza a doação de bem imóvel à Associação de Bombeiros Voluntários de Agudo e dá outras providências. Muito importante essa iniciativa do município em ceder este caminhão para o Corpo de Bombeiros, que com recursos angariados através de campanha feita em nosso interior do município, campanha do fumo, onde quero parabenizar os agricultores que tiveram este grande incentivo de dar cada um o que podia, e com isso fez com que tivessem esses recursos para, se for aprovada esta lei, ter este caminhão, através de uma pequena reforma e adaptação, fazer com que ele realmente fique à disposição dos bombeiros voluntários. Porque sabe-se hoje que existe um caminhão maior em que o município utiliza para água para o interior, e no momento da maior dificuldade, às vezes um minuto ou dois fazem muita diferença, esse caminhão está à disposição. Então, se este bem for realmente cedido ou doado para os bombeiros voluntários, ele ficará à disposição somente dos bombeiros voluntários, e com isso terá uma vida útil muito longa, porque com certeza não terá mais do que talvez 1.000 quilômetros rodados por ano. E a serviço da prefeitura, com certeza terá 4.000, 5.000 quilômetros rodados ao mês, e isto ele não terá mais condições de fazer. Então, já, desde já pedimos o apoio de todas as comissões, colegas vereadores, para aprovação desse projeto. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Alexandre.
Carleto.
Estão inscritos os vereadores Alexandre Noy e Carlito Chifre. Mas conceda a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, as pessoas presentes, imprensa falada e escrita. Quero fazer um agradecimento para a Secretaria de Obras, que ontem tinha um joguinho de bola ali no Krause, e o presidente do CPM, o Juarez, me pediu que era para falar para o prefeito ou secretário que colocasse umas cargas de pedregulho na estrada que vai por trás, assim, onde é que vai ser inaugurado a quadra esportiva no sábado, e eles estão colocando hoje, provavelmente amanhã termina. E também reforçar o pedido do vereador Aliceu para o cartório eleitoral, se vier algum dia aqui, porque tem muitas pessoas que querem fazer títulos novos e também transferências. E dizer também que estou muito feliz de participar da votação aqui do projeto de lei 16 do Edmundo Besco, porque se hoje eu estou aqui, um dos incentivadores de eu estar aqui foi um dos filhos do homenageado, que era o professor Gilcério, que na época do Olavo Bilac, ele era meu professor, e no intervalo das aulas nós falávamos muito em política e isso e aquilo, e daí hoje pode ter certeza que eu estou aqui um pouco por causa dele. Seria isso, senhor presidente.
Gostaria da palavra o vereador Carlito Chifre.
Senhor presidente, colegas vereadores, embora que não esteja na pauta, dizer que na data de hoje eu fiz 2 emendas em relação a projetos de lei que estão tramitando, o 18, que trata sobre autorizar o Poder Legislativo em alienar terreno no distrito industrial. Fiz uma emenda por incorreção de alguns dados dispostos ali. E também em relação ao projeto de lei 22.015, que trata sobre fruticultura no agudo. E fiz uma avaliação desse projeto. Existem inúmeras necessidades de alterar ali. Existe uma certa dificuldade de colocar o texto nos termos certos. Então, já fiz uma emenda nesse projeto e terá mais algumas alterações. E esses dois projetos já passaram pela Comissão de Comissão e Constituição e Justiça. Eu peço muitas vezes, inclusive, para os colegas vereadores, se puderem dar uma mão nessa questão legal e administrativa dos projetos, é interessante que todos leiam, se concentrem nos projetos, que eu acho que tem algumas coisas aí que está acontecendo em termos do prefeito mandar os projetos para essa casa, e tem algumas coisas que nós somos obrigados a alterar. Assim como é que está, não pode ficar. Então, nós temos essa necessidade. A gente está fazendo, muitas vezes, da minha alçada também foge, mas na maneira, na possibilidade, a gente ajuda a refazer esses projetos que vêm com esses erros, principalmente jurídicos da administração municipal. Dizer que participei na última sexta-feira da reunião do ProLeite, uma reunião aqui na CISA, quase como um dia de campo, de tantas pessoas que participam do programa e estiveram ali presentes, e dizer que principalmente a empresa que faz o recolhimento aqui, a Consuel, ela tem enormes exigências, até por portaria do Ministério da Agricultura do país, que exige a qualidade do produto. E a qualidade do produto hoje se chama exportação. Então, quanto melhor e mais capacitado tiver o nosso produtor, principalmente aquele que está agregado na cadeia do leite, muito melhor será. Quanto melhor do produto, melhor será a remuneração. E a remuneração vem muito daquilo que o Brasil pode exportar. Ele tendo exportação, o produto flui. Dizer também que a gente participou junto da Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo aqui, juntamente com demais colegas vereadores da reunião que o deputado Adolfo Brito, que é o presidente da comissão, fez a respeito dos gargalos que existem na energia elétrica, em especial do Rio Grande do Sul. A gente não sabe como é que é nos outros estados brasileiros, mas aqui o negócio está e está muito ruim. Então precisa haver esse movimento agora no próximo dia 6 para se avançar em algumas situações. E o grande gargalo nosso é trazer rede trifásica para as comunidades. A gente sabe que uma decisão, precisa vir decisão de governo, porque é uma questão de grandes investimentos. As concessionárias, que nem o Paulo falou, as três que tem no Rio Grande do Sul, enfrentam sérias dificuldades de caixa, e está se propondo, por parte dessa comissão da agricultura, algumas alternativas de investimento, inclusive com participação dos que precisam melhoria na rede. Eu acho que é até importante. Muitas vezes é totalmente de graça, acontece alguns desvios aí, ou de gente que precisa, que não precisa e está pedindo. Então, você botando, ajudando com pouco, nem que seja com 5% no valor do projeto, quem precisa realmente também amanhã depois vai querer. Mas é uma questão de Estado, e a gente sabe que quando o Estado precisa participar, muitas das vezes, se existe uma grande dificuldade. Dizer que participamos da festa junina da Escola Olavo Bilac, sábado, de tarde à noite. Estou de parabéns pelas atividades artísticas que houveram, muito bem ensaiadas. Inclusive, citei aqui em outra oportunidade, que eu vejo com muito bons olhos, quando o Cláudio Wendler foi como diretor para aquela escola. Não que quem estivesse lá não estaria dando conta do recado, mas a gente sabe que às vezes tem diretor que é bom demais. E quando é bom demais, às vezes não funciona. Acho que às vezes precisa ter uma certa coerência, e a coerência muitas vezes é você saber lidar com as situações. Ontem participamos de almoço na igreja congregacional ali da Nova Boêmia, e à tarde participamos na Escola Alberto Pasqualini, de um enorme evento que houve da escola, e estão de parabéns por tudo que fizeram ali. Aqui se falou de rede de águas. Falei hoje com o senhor prefeito municipal, o prazo é até a próxima segunda-feira. Se segunda-feira não for feito o que está previsto na linha Boêmia, para mim, umbigo para baixo vai ser joelho. Então, é um recado dado para o prefeito municipal, para o secretário Márcio, que seja bem dito, para o secretário Márcio da Agricultura, que esse negócio de tratar e tratar e não cumprir, segunda-feira, um ponto final. Quem é presidente da rede de água do Cerro Seco, Nano Guzzi, diz que está no limite, que não adianta a administração municipal inaugurar a rede de água em tudo que é lugar, e daquilo que precisa ser dado assistência não fazem. Então fazem um X e o resto que as comunidades que se viram. E o grande problema é você entender como é que funciona o fluxo da água. E essa é uma grande dificuldade, inclusive, do nosso secretário. A dificuldade dele vir até os presidentes que melhor conhecem a rede e discutir o assunto. Nós não temos essa chance, infelizmente. Vem aquilo que precisam, muitas vezes, ser feito, fazem A, B ou C, mas D e F, esquece. Se viesse discutir com a gente, muitas vezes a situação seria muito mais fácil. Então, o limite, e eu estou no limite com essa questão da rede de água, é na próxima segunda-feira. Porque é impossível que um poço artesiano que puxa quase 10 mil litros de água por hora, você não tem água para fornecer para as suas comunidades, em função dos problemas que a própria administração gera quando vai patrulhar a estrada. E eu não, jamais culpei aqui os operadores de máquina, acho que não são culpados. Culpado é quem é gestor e não consegue refazer aquilo que estraga. Então, está dado o recado. Dizer também que na última segunda-feira eu falei do mapa social do município de Agudo e eu coloquei não em demérito daquilo que o município gasta na saúde e na educação, bem o contrário. Acho que isso serve para todos nós, colegas vereadores, acho que nós precisamos crescer e esse crescer é em cima dos dados estatísticos que nós temos. E os dados, pelo que eu li, pelo que eu passei e pedi, acho que não sei se foi para o André ou para o Roberto, que deixasse, acho que foi até para o André, que a gente deixasse na pasta de cada um dos colegas o mapa social do município de Agudo, para que a gente, nós como vereadores, que somos as lideranças do município no lado político, nós entendermos como é que funciona essa engrenagem, como está sendo feito, onde é que nós estamos melhor, onde é que nós estamos pior. Mas eu senti assim que os vereadores de situação ficaram um pouco nervosos, e têm razão. Porque a nossa colocação em termos do estado do Rio Grande do Sul é muito ruim. 450 e 452 na saúde e na educação. E a secretária vai vir aqui para explicar para todos nós. E é importante. Eu acho que é muito importante quando secretários municipais vêm até essa casa e explicam como é que funcionam as coisas. Nós temos algumas coisas que são boas aqui. O IDEB das nossas escolas, principalmente nos anos iniciais, só para você ter uma ideia, a melhor no município é Vila Iroz. Da primeira à quarta série. Depois é Santos Reis, Santo Antônio. Santo Antônio da Pomerânia, uma escola está muito bem próxima, um pouquinho abaixo nós, da 7 de setembro. E nas séries finais, até no nono ano, a Santos Reis é a melhor classificada do município de Agudo, sendo a segunda a Vila Iroz. Então, acho que isso são fatores importantes de nós, que também somos grandes formadores de opiniões, e nós sabemos esse tipo de coisa. E aí a gente avalia a saúde. E eu disse o seguinte, muito bem claro, apesar dos investimentos que são feitos na área da saúde, da educação e que estão dentro dos parâmetros legais que a lei define, eu acho que o trabalho que está sendo muito bem feito com aquilo que é colocado à disposição. Nós temos problemas pontuais, não tenha dúvida disso, como todos têm, inclusive quem investe o maior dinheiro, todos vão ter problemas. Eu acredito que o que está sendo investido nós estamos muito bem, mas para nós, colegas vereadores, acho que serve como um alento de que a gente possa discutir as questões. Eu acho que nós precisamos discutir, que nem eu comentei a questão dos projetos de lei, quando vem errado, acho que não é um compromisso só do vereador Carlito, é um compromisso de todos. Se tivermos dificuldade, vamos discutir entre nós. Quanto melhor nós pudermos fazer, com absoluta certeza, senhor presidente, será melhor para a nossa comunidade.
Quero agradecer a todos os vereadores que nessa noite foi bastante produtiva mais uma vez. Aproveitar o gancho aqui também e informar que está sendo colocado um ônibus à disposição com passagens gratuitas para participar da audiência pública lá em Porto Alegre, no dia 6 de julho de 2015. A saída vai ser às 4 horas da manhã, na frente do sindicato, né, presidente? Então, as pessoas que quiserem ir, se inscrevam lá junto aos sindicatos trabalhadores rurais, ali na Avenida Concórdia. E dia 6, então, essa grande marcha, digamos assim, para podermos lá, junto a quem pode realmente fazer as nossas reivindicações. Concluídas assim todas as fases regimentares da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 29 de junho de 2015. Agradeço a presença de todos, desejo uma boa noite e uma boa semana. Declaro encerrada a presente sessão.